está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 20 de setembro de 2022.
E vamos ao destaque do dia, Assembleia Geral da ONU.
Brasil defende cessar fogo imediato no conflito entre Rússia e Ucrânia.
No discurso de abertura, presidente Jair Bolsonaro cita consequências econômicas e afirma que apenas a negociação e o diálogo vão pôr fim à disputa.
O presidente também destaca ações do governo no combate à pandemia, à violência contra as mulheres, no meio ambiente e na economia.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
O país é o maior exportador mundial de carne de frango.
E governo atua para que produto seja vendido para mais países. Márcia Fernandes.
Com esse trabalho, a estimativa é gerar mais de 3 bilhões e 500 milhões de dólares em negócios.
Estimular o interesse de crianças e jovens em ciência.
Estudantes que se destacam em Olimpíadas do Conhecimento recebem a Bolsa de Iniciação Científica Júnior.
Uma iniciativa do Auxílio Brasil, Mara Kenuk.
Esse ano, 3.200 alunos foram contemplados.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Gabriela Mendes e Mariana Jungmann.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
Como já é tradição, o Brasil fez hoje a abertura da Assembleia Geral da ONU, a Organização das Nações Unidas.
Ao falar para líderes mundiais, o presidente Jair Bolsonaro defendeu um cessar-fogo imediato no conflito entre Rússia e Ucrânia e lembrou os impactos na economia dos países.
O presidente citou que as consequências do conflito são sentidas nos preços dos alimentos e dos combustíveis, por exemplo.
No discurso, Bolsonaro também destacou avanços econômicos do Brasil, como a queda da inflação, do desemprego e o crescimento do PIB.
O repórter Dimas Solde acompanhou o evento direto de Nova York, nos Estados Unidos, e traz mais informações.
O conflito na Ucrânia, que já se estende por 7 meses, foi destaque no discurso de abertura do Brasil na ONU, em Nova York. O presidente Jair Bolsonaro lembrou que as consequências do conflito afetam todo mundo e defendeu um cessar-fogo imediato a partir da negociação e diálogo entre os países.
As consequências do conflito já se fazem sentir nos preços mundiais de alimentos, de combustíveis e de outros insumos. Esses impactos nos colocam a todos na contramão dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Faço aqui um apelo às partes, bem como a toda a comunidade internacional. Não deixe escapar nenhuma oportunidade de pôr fim ao conflito e de garantir a paz. A estabilidade, a segurança e a prosperidade da humanidade correm sério risco se o conflito continuar.
Outro tema abordado pelo Brasil na ONU foi a pandemia de Covid-19. Foram apresentados os dados da vacinação no país, com mais de 80% da população imunizada. O presidente Jair Bolsonaro destacou ainda os esforços do governo para preservar a economia durante a crise sanitária, tendo como principal política o auxílio emergencial, que apoiou financeiramente mais de 68 milhões de brasileiros. O presidente lembrou que, apesar da crise mundial, o Brasil chega ao final de 2022 com a economia em recuperação e citou alguns dados.
O desemprego caiu 5 pontos percentuais, chegando a 9%, taxa que não se via há 7 anos. Reduzimos a inflação com estimativa de 6% no corrente ano. Desde junho, o preço da gasolina caiu mais de 30%. O PIB brasileiro aumentou 1,2% no segundo semestre. A projeção de crescimento para 2022 chega a 3%.
Meio ambiente também foi um tema pontuado durante o discurso. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que 2/3 de todo o território brasileiro permanecem com vegetação nativa e destacou o potencial energético do país, com 84% da matriz elétrica vinda de fontes renováveis e uma indústria de biocombustíveis moderna e sustentável. O Brasil reforçou ainda o compromisso com a produção de alimentos para o mundo, seguindo também os critérios da sustentabilidade, Segundo o presidente Jair Bolsonaro, o Brasil é um dos maiores exportadores de alimentos do mundo, abastecendo cerca de 1 bilhão de pessoas no planeta. Ele ressaltou a expansão do agronegócio brasileiro.
Este ano, o Brasil já começou a colheita da maior safra de grãos da nossa história. Estima-se pelo menos 270 milhões de toneladas. Para o período de 22-23, a previsão é que a produção total ultrapasse os 300 milhões de toneladas. O nosso agronegócio é orgulho nacional.
O combate à violência contra a mulher também foi um tema colocado pelo Brasil na ONU. O governo brasileiro já sancionou mais de 70 normas legais sobre o tema, resultando em queda de 7,7% no número de feminicídios e na diminuição do número geral de mortes por homicídio. De Nova York, nos Estados Unidos, Dima Soldi.
E depois do discurso de abertura na ONU, o presidente Jair Bolsonaro teve reuniões bilaterais com chefes de Estado.
Com a Polônia, foram assinados acordos tributários e para a troca de informações.
Um deles estabelece a forma como empresas e brasileiros que vivem, trabalham e investem na Polônia devem pagar o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido.
O objetivo é evitar a bitributação. As mesmas regras também vão ser aplicadas aos poloneses que moram no Brasil.
Bolsonaro também se encontrou com o presidente do Equador, Guilherme Lasso.
E como ouvimos agora há pouco, no discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, o presidente Jair Bolsonaro citou a capacidade do Brasil como grande produtor de alimentos para o mundo.
Um dos produtos que pode exemplificar isso é a carne de frango, exportada para mais de 150 países.
O que faz do Brasil o maior exportador global.
E o governo apoia os produtores de frango para que vendam cada vez mais para o mundo.
Uma carne que oferece proteína de alto valor biológico, comum na mesa do brasileiro e com um espaço garantido também no mercado internacional. O Brasil é o país que mais vende frango no mundo, responsável por 35% das exportações mundiais. Os principais compradores do produto são a China e os Emirados Árabes Unidos. No ano passado, foram produzidas mais de 14 milhões de toneladas de carne de frango no Brasil. Deste total, 32% foram exportadas para mais de 150 países, trazendo 7 bilhões e 600 milhões de dólares em receita para o país. Até julho deste ano, mais de 2 milhões e 800 mil toneladas de carne de frango foram exportadas, com a receita de 5 bilhões e 600 milhões de dólares, número 33% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. O presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin, lista os motivos para o país ter destaque nesse mercado.
Temos uma cadeia de produção que envolve 4 milhões de pessoas de emprego direto e indireto, 500 mil trabalhadores de chão de fábrica e mais de 100 mil famílias produtoras. As exportações são feitas através de agroindústrias que estão entre as maiores do mundo.
A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, ligada ao Ministério das Relações Exteriores, promove os produtos e serviços brasileiros no exterior, inclusive com exposição do frango em feiras internacionais. Com esse trabalho, a estimativa é gerar mais de 3 bilhões e 500 milhões de dólares em negócios nas feiras. Rafaela Paulinelli, analista de agronegócios da Apex Brasil, explica que a ideia é apresentar a qualidade do frango brasileiro no exterior.
Principalmente para eles verem, né, como todos os nossos aspectos aí de sustentabilidade, sanidade, informações aí para o empresário, para eles saberem, né, além de provarem, saberem aí da pujança do nosso setor.
A liderança do Brasil no ranking de exportadores de frango se repete há 18 anos. Reportagem Márcia Fernandes.
E ainda durante o discurso na Assembleia Geral da ONU, o presidente Jair Bolsonaro citou a Operação Acolhida, de apoio a imigrantes venezuelanos, como referência internacional.
Mais de 350 mil venezuelanos vieram ao Brasil para recomeçar a vida, com acesso ao mercado de trabalho, a serviços públicos e a benefícios sociais.
E entre 2011 e 2021, mais de 297 mil imigrantes solicitaram refúgio no Brasil.
No ano passado, foram concedidos mais de 3 mil mil pedidos de refúgio, a maior parte a pessoas de Cuba, Venezuela e Síria.
O refúgio é concedido àqueles que deixaram o seu país por temor de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social, opiniões políticas ou por causa de greve e generalizada violação de direitos humanos.
E para ajudar essas pessoas que buscam acolhimento, o governo brasileiro lançou vídeos educativos para orientar o pedido de refúgio.
Virgínia Borges deixou a Venezuela e veio para o Brasil com o marido e a filha para fugir da crise no país. A venezuelana disse que não foi fácil sair do lugar que nasceu, mas hoje se sente acolhida.
Não ha sido fácil deixar nosso país. Também deixamos familiares, amigos, nossa casa, bens. Mas o povo do Brasil é muito cordial em receber-nos com amor e nos ajudaram muito.
Já o sírio Bashar Katá, que chegou aqui em 2018, enfrentou problemas com a língua, mas procurou quanto antes regularizar a situação para começar uma vida nova.
É muito importante pôr a gente aqui para ficar ligado no país, para trabalhar, para abrir uma conta no banco, para alugar um apartamento, qualquer coisa. A gente precisa ficar aqui no país com o jeito legal.
Só em 2021, o governo analisou mais de 70 mil pedidos de refúgio de pessoas vindas de 177 países, sendo a maior parte venezuelanos. E para ajudar aqueles que procuram refúgio, o Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Defensoria Pública da União lançaram dois vídeos educativos com orientações sobre direitos, deveres e como funciona o processo para regularizar a situação no Brasil. O reconhecimento como refugiado traz segurança jurídica para o migrante, como disse Marcelo Aidu, diretor executivo do Instituto ADUS.
Tanto o refugiado quanto o solicitante de refúgio estão aqui documentados. Esse é um lado na política brasileira para acolhimento dessas pessoas que é muito importante. Então, assim, nenhuma pessoa fica no Brasil, mesmo na condição de solicitante de refúgio, indocumentado. Então, eles podem trabalhar, estudar, então isso é um ponto super positivo.
Segundo Laís Nita, chefe do Núcleo Regional do Comitê Nacional para os Refugiados, o CONARE, a ideia dos vídeos é abordar de forma simples temas que causam dúvidas, como as fases do processo e também a entrevista de elegibilidade.
Nessa etapa, o solicitante vai ter a oportunidade de contar sua história, contar com detalhes, né, o que fez ele ou ela sair do país de origem, qual é o fundado temor de perseguição. E o vídeo, ele dá algumas dicas, ele fala o que a pessoa pode levar para essa entrevista, que tipo de informação que vai ser pedida.
E uma das dicas do material é bem simples.
O melhor jeito de responder é sendo sincero, respeitando a sua própria história.
Os vídeos estão disponíveis com áudios e legendas em português, inglês, francês, espanhol e árabe. O material pode ser encontrado no canal do Ministério da Justiça e Segurança Pública no YouTube. Reportagem Gabriela Noronha.
Estimular o interesse de crianças e jovens em ciência.
Estudantes que se destacam em Olimpíadas do Conhecimento recebem a Bolsa de Iniciação Científica Júnior.
Uma iniciativa do Auxílio Brasil.
Os detalhes daqui a pouco.
O programa Médicos pelo Brasil abriu inscrições para 312 vagas.
Vão ser selecionados médicos tutores para atender regiões de difícil acesso e população com alta vulnerabilidade.
O salário inicial é de R$ 15.750. Além disso, quem optar pela atuação em localidades remotas pode ganhar incentivo de R$ 3.000.
Para participar, é preciso ter registro junto ao Conselho Regional de Medicina e certificado de conclusão de residência em medicina da família e comunidade ou clínica médica.
Ou título de especialista em medicina de família e comunidade ou em clínica médica emitidos pela Associação Médica Brasileira.
O secretário da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, Rafael Câmara, explicou que o objetivo do programa é oferecer atendimento de qualidade.
Dar dignidade para a população, porque será atendida por médicos capacitados que passam por um difícil e concorrido processo seletivo. O programa Médicos pelo Brasil, ele seguiu critérios absolutamente técnicos, colocando mais de 55% dos médicos nas regiões que mais precisam, Norte e Nordeste. Então, certamente será um motivo que no passar dos anos, irá melhorar e muito a qualidade da saúde da população brasileira.
As inscrições para o programa Médicos pelo Brasil podem ser feitas até o dia 29 de setembro pela página do Instituto Americano de Desenvolvimento, no endereço iades.com.br.
A prova vai ser aplicada no dia 9 de outubro.
E mais de 4 mil vagas em residência estão sendo oferecidas pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, vinculada ao Ministério da Educação.
As vagas estão distribuídas por 92 instituições em áreas como medicina, enfermagem, farmácia, psicologia e biomedicina.
Os interessados podem fazer a inscrição para o Exame Nacional de Residência até o dia 3 de outubro pela internet, no endereço enare.ebser.gov.br.
As provas objetivas vão ser aplicadas no dia 6 de novembro nas capitais de todos os estados e no Distrito Federal, além de 23 grandes centros.
E uma nova cirurgia que ajuda crianças com problemas na coluna foi realizada pela primeira vez no SUS.
O procedimento foi feito no INTU, o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Ministério da Saúde, no Rio de Janeiro.
A nova técnica consiste em implantar parafusos em toda a coluna vertebral para corrigir quadros graves de escoliose e hipercifose, que causam curvaturas anormais da coluna. Recomendada para crianças menores de 10 anos, a cirurgia promete corrigir o desvio na postura com apenas uma intervenção. Segundo o chefe do Centro de Doenças da Coluna do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, Ricardo Meirelles, a técnica é menos agressiva que o tratamento convencional.
O principal benefício dessa nova técnica é não precisar, de a cada 6 a 9 meses, realizar uma nova cirurgia para alongamento da criança. Uma vez que esse dispositivo ele acompanha o crescimento das crianças, a gente não tem a necessidade de ir alongando os implantes à medida que a criança cresce.
A tecnologia foi criada pelo ortopedista francês Lotte Fimilade. O especialista esteve no INTO, no Rio de Janeiro, no final de agosto, para a realização da primeira cirurgia desse tipo no Sistema Único de Saúde. A filha da Regina Célia de Matos, de 8 anos, foi a paciente.
A operação foi um sucesso, ela está super bem e ela não está sentindo dor, ela já está fazendo força, eu seguro na mão dela, ela já está se fazendo força para sentar sozinha, ela já vira de um lado, vira para o outro, ela está maravilhosamente bem.
A nova técnica reduz em cerca de 6 horas a duração da cirurgia, além de manter a capacidade pulmonar e evitar o risco de lesões na medula óssea. Reportagem Flávia Grossi.
Estimular o interesse de crianças e jovens pelos estudos científicos.
Mais de 3 mil estudantes que participaram de Olimpíadas do Conhecimento nas áreas de ciências receberam a Bolsa de Iniciação Científica Júnior este ano.
O benefício faz parte do Auxílio Brasil.
A jovem Gleiciane de Souza Ferreira, de 11 anos, é uma cientista júnior. Ela está no 5º ano do ensino fundamental e já ganhou 3 medalhas em competições de ciências na escola. O desempenho dela rendeu um prêmio de R$ 1.000 e uma bolsa de iniciação científica voltada para estudantes que integram famílias beneficiárias do Auxílio Brasil. Varcélia Almeida de Souza, mãe da estudante, fala como é o dia a dia de um bolsista.
Eles praticam atividade, todo mês é atividade para eles estarem resolvendo. Eu compro as coisas da escola delas, se precisa do material escolar, eu vou lá e compro com esse dinheiro.
Esse é o primeiro ciclo de bolsas de iniciação científica júnior do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O objetivo é estimular os estudantes de famílias do Cadastro Único para Programas do Governo a participarem. O diretor do Departamento de Promoção e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação, Daniel Fonseca, disse que esse ano 3.200 alunos foram contemplados.
Eles estão competindo com outros alunos das mesmas condições, alunos em condição de vulnerabilidade social. Ou seja, isso é um estímulo muito grande Porque esse aluno passa a receber R$100 por mês durante um ano e a família recebe 1.000 em parcela única também.
Em dezembro haverá uma nova etapa com 10 mil bolsas. Matemática, Linguística, Geografia, Investimentos, Robótica. No total, são 80 categorias a escolher. A bolsista Gleiciane disse que escolheu a área das ciências humanas e que no futuro quer trabalhar em um grande laboratório.
Ter ganhado a oportunidade e também ter reconhecimento disso. Eu quero ser científica, descobrir várias coisas.
Diretores e professores das escolas públicas precisam inscrever os estudantes. As competições acadêmicas e científicas que dão direito à bolsa são Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, Olimpíada Brasileira de Robótica, Olimpíada Nacional de Ciências, Olimpíada Internacional de Física e Cultura e Olimpíada Nacional de Aplicativos. Reportagem Mara Kenupi.
Há 40 anos, a Força Aérea Brasileira começou a ter a presença de mulheres nas tropas.
Hoje, elas ocupam cargos importantes, administram setores militares, participam de missões de paz e pilotam aviões.
Há 40 anos, as tropas da Força Aérea Brasileira ganharam presença feminina no efetivo. Pela primeira vez, uma militar da FAB foi promovida ao posto de oficial-general. Carla Lírio Martins também foi pioneira ao assumir o comando de uma organização militar da Força Aérea. Médica, atua como diretora no Hospital Central da Aeronáutica.
Foi uma caminhada longa. Liderar pelo exemplo mostra aquelas mulheres que é possível, que é próximo, que se elas tiverem coragem e se tiverem preparo, que elas podem chegar onde elas quiserem.
E as proezas de mulheres na FAB não param por aí. A Major Joyce de Souza, da Conceição, voou alto na cabine de um Hércules C-130. Um avião grande usado por militares de mais de 50 países para transportar tropas e cargas. E entrou para a história como a primeira piloto mulher do Brasil a pousar no continente antártico.
Uma satisfação enorme você poder comandar uma aeronave que é um verdadeiro ícone da aviação mundial, né? É uma aeronave que representa a aviação militar em mais de 50 países no mundo inteiro. Então eu me sinto extremamente grata pela oportunidade. É uma força que literalmente dá oportunidade para a gente voar cada vez mais alto.
As mulheres representam força, determinação, mas também emoção e coração. A Major Luanda dos Santos Bastos participou de missões humanitárias na ONU, no Sudão e no Sudão do Sul.
Eu fico muito feliz em poder, com a minha carreira militar, atuar em conflitos armados e ajudar, né, as mulheres daquela população, daquela localidade, a com que elas também busquem a igualdade, busquem os seus direitos.
Já são 14 mil mulheres na Força Aérea Brasileira atuando nas aeronaves, nas pistas, nos hangares, torres de controle de tráfego aéreo, em hospitais e nas unidades administrativas. Desde 2017, a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, em Barbacena, Minas Gerais, passou a admitir mulheres em todos os anos do ensino médio. Após 3 anos de curso, as novas cadetes ingressam na Força. Reportagem Cleide Lopes.
De acordo com dados levantados pela Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, somente no primeiro semestre deste ano, 610 denúncias de racismo e 97 de injúria racial foram registradas no Brasil.
Mas você sabe a diferença entre esses dois crimes, as penas e como denunciá-los?
Para orientar a população, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lançou uma cartilha chamada Discriminação Étnico-Racial, Conheça Seus Direitos.
O material pode ser baixado em PDF na página do Ministério na internet, em gov.br/mdh.
Na página também é possível encontrar a íntegra do Estatuto da Igualdade Racial, que reúne a legislação sobre racismo no Brasil.
essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF forma maioria sobre suspensão de regras que flexibilizaram a compra e o porte de armas de fogo no país.
Gestante tem direito à estabilidade mesmo em contrato intermitente.
É boato que agentes do IBGE estão armazenando a biometria das pessoas para votar no lugar delas.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Plenário virtual do Supremo forma a maioria para manter suspensão de trechos das regras que flexibilizaram a compra e o porte de armas de fogo no país.
O entendimento é de que a posse de armas só pode ser autorizada a pessoas que demonstrem efetiva necessidade. Fábio Ruas.
Os ministros do Supremo Tribunal Federal formaram maioria para manter medidas cautelares que foram concedidas pelo relator ministro Edson Fachin para suspender trechos de decretos da Presidência da República que flexibilizaram a compra e o porte de armas de fogo no país. Fachin atendeu aos pedidos feitos pelo Partido dos Trabalhadores e pelo Partido Socialista Brasileiro, levando em consideração o aumento do risco de violência política com o início da campanha eleitoral. O julgamento começou na última sexta-feira e tem previsão para ser concluído nesta terça-feira, às 11h59 da noite. Antes disso, é possível que algum ministro peça vista ou destaque para remeter o tema a julgamento pelo plenário físico.
O empregado demitido vai continuar em plano de saúde coletivo por adesão, pago em parte pelo empregador.
Essa decisão é do STJ, Fátima Uchoa.
O Tribunal de Justiça de São Paulo julgou procedente o pedido do empregado de permanecer com a família no plano de saúde. A terceira turma do STJ negou o provimento ao recurso especial da operadora de saúde. Para o relator ministro Paulo de Tarso Sanseverino, o plano é por adesão, mas contou com patrocínio da empregadora, algo típico dos planos empresariais. Só que não se enquadra perfeitamente em nenhuma das hipóteses da regulação do setor de saúde suplementar. Então, sem norma específica, concluiu pela aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor, o qual impõe um vetor interpretativo favorável ao consumidor.
Terceira turma do TST reconhece o direito à estabilidade de gestante em regime de trabalho intermitente.
A empresa deverá pagar indenização, entre outras verbas trabalhistas. Samanta Flor.
A mulher começou a trabalhar como assistente de loja em agosto de 2018 por meio de contrato intermitente. Em setembro do mesmo ano, ela descobriu a gravidez e informou à empresa, que nunca mais a chamou para prestar serviços. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em Minas Gerais entendeu que houve rescisão indireta do contrato de trabalho por falta grave do empregador. A empresa recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho, mas a terceira turma rejeitou o recurso e concluiu que a trabalhadora tem direito à estabilidade provisória, mesmo com o contrato intermitente.
Justiça Federal determina bloqueio de bens de pecuaria que arrendaram de forma ilegal áreas em terra indígena de povo Xavante, em Mato Grosso.
Os bens bloqueados totalizam o valor de 667 milhões de reais. Marissa Almena.
O Ministério Público Federal propôs ação civil pública após a Operação Rescapta, que identificou pecuaristas que arrendavam ilegalmente áreas dentro da terra indígena Marauatsede, do povo Xavante, por meio de um contrato fraudulento intermediado por três servidores da FUNAI. A juíza federal concluiu que os réus provocaram não só danos ambientais, mas também impacto social negativo à população indígena. Assim, eles foram proibidos de explorar economicamente a terra e terão que pagar durante 2 anos os valores que haviam sido acordados pelo arrendamento irregular das terras, mesmo com a retirada do gado da área.
Fato ou boato?
É boato que agentes do IBGE estão armazenando a biometria das pessoas para votar no lugar delas.
Mais informações com o repórter Henrique Amaral.
A urna eletrônica só é liberada para votação depois que a eleitora ou o eleitor coloca o dedo no identificador do terminal do mesário e tem a impressão digital reconhecida. Além disso, mesmo se o mesário tivesse a biometria da eleitora ou do eleitor armazenada em um banco de dados, ele não conseguiria votar. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras. tse.jus.br.
Fato ou boato?
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
O Senado pode votar projeto que prevê pelo menos 6 bilhões para bancar o piso da enfermagem.
Relatório sobre políticas de implantação da rede 5G no Brasil será votado nesta quarta-feira.
Comissão aprova a instalação de escritório da OCDE no Brasil.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado deve votar ainda antes das eleições a liberação de pelo menos 6 bilhões de reais para o piso salarial da enfermagem.
Os senadores ainda discutem outras propostas, mas que dependem do aval do governo para serem apreciadas pelo Congresso Nacional. Repórter Érica Christian.
Após reunião com o presidente da República em exercício e presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o relator do Orçamento Geral da União de 2023, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, anunciou para os próximos dias a votação de um projeto que poderá liberar até 7 bilhões de reais para o pagamento do piso da enfermagem. A proposta autoriza estados e municípios a usarem repasses carimbados da União, já transferidos.
Pegam recursos que estão parados nos estados e nos municípios para que os municípios e estados possam utilizar esses recursos em outras rubricas e liberar recursos dos próprios estados e dos municípios para poder fazer face a esse aumento de despesas.
Rodrigo Pacheco afirmou que o governo ainda vai analisar as propostas que prevêem a repatriação de bens do exterior, a atualização patrimonial e a que autoriza repasses diretos da União para hospitais filantrópicos e santas casas.
Só nesses três projetos nós temos uma arrecadação absolutamente suficiente para estados e para municípios que podem fazer valer e fazer frente ao impacto orçamentário relativo ao piso nacional da enfermagem para os anos de 2023 e 2024.
Rodrigo Pacheco deverá se reunir nos próximos dias com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que suspendeu o pagamento do piso até a identificação das fontes de recursos.
A Anatel liberou a internet 5G em mais 7 capitais brasileiras. Teresina, Campo Grande e Maceió estão entre as cidades aptas a receber o sinal.
Entre as vantagens da 5G estão maior rapidez na transmissão de dados, mais segurança e estabilidade da rede, mesmo que muitas pessoas acessem simultaneamente em um mesmo ponto. Reportagem de Pedro Pincer.
Agora, 22 capitais têm acesso ao 5G puro. Apenas 5 capitais da região norte continuam sem a tecnologia. Porto Velho, Rio Branco, Macapá, Manaus e Belém. O cronograma oficial da Anatel prevê a ativação do 5G puro em todas as capitais até 27 de novembro. A Comissão de Ciência e Tecnologia deve discutir e votar nesta quarta relatório que avalia as políticas públicas de implantação da quinta geração de redes móveis. O senador Jean Paul Prates, do PT Potiguar, afirma que os benefícios gerados pela tecnologia 5G devem mudar as formas de produção e os modelos de negócio ao redor do mundo.
Qual a segurança que temos hoje? Os dados pessoais dos cidadãos e cidadãs, das empresas, seus planos de negócio, sua produção, seus dados estratégicos, a economia do país e das empresas, estarão todos protegidos? As vulnerabilidades das redes de comunicação podem permitir ataques criminosos nos mais diversos setores, que podem resultar em prejuízos incalculáveis para a economia do país e até para a segurança nacional.
Para ter acesso à internet móvel do 5G puro, o usuário precisa ter um celular habilitado para a tecnologia. Também é preciso estar nos bairros cobertos pelo sinal 5G, que inicialmente está funcionando em áreas escolhidas pelas companhias telefônicas.
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional aprovou hoje a doação, pelo governo brasileiro, de 20 caminhões ao Exército Paraguaio.
As viaturas integram uma frota em desativação do Exército Brasileiro e serão úteis para as atividades do Exército Paraguaio. A reportagem é de Yara Farias Borges.
De autoria do Poder Executivo, o projeto de lei autoriza o governo brasileiro, por intermédio do Ministério da Defesa, a doar ao Exército Paraguaio 20 viaturas operacionais MBB-1418 revitalizadas. A proposta prevê que os caminhões sejam doados nas condições em que estão e que o transporte será por conta do Paraguai. Ao justificar o projeto, o então ministro da Defesa, Raul Jungmann, defendeu ações cooperativas na área de defesa entre Brasil e Paraguai, com bases em interesses mútuos. Ao ler o relatório da senadora afastada Soraya Tronic, do União Sul-Mato-Grossense, o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, explicou quais veículos serão doados.
Viaturas que integram frota em desativação do Exército Brasileiro, que serão úteis para as atividades do Exército Paraguaio. Essa circunstância é, sem dúvida, de interesse de ambos os países. O intercâmbio entre os respectivos exércitos revela-se salutar, tanto quanto ao estreitamento da cooperação bilateral e também no adensamento das relações entre os dois países no campo da defesa. Verifica-se clara convergência de interesses.
A proposta já foi aprovada na Câmara dos Deputados e ainda será analisada no plenário do Senado.
E mais um passo foi dado na intenção do Brasil de integrar a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. O organismo multilateral que reúne 38 nações entre as economias mais avançadas do mundo. A Comissão de Relações Exteriores do Senado aprovou hoje um acordo entre o Brasil e a OCDE para a instalação de um escritório da organização em território brasileiro.
O relator na CRE foi o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, que lembrou que a cooperação entre Brasil e OCDE vem desde a década de 1990 e tem aumentado a cada ano. A análise do acordo de abertura do escritório segue agora para o plenário do Senado.
O Senado comemorou os 50 anos da AJUF, a Associação dos Juízes Federais do Brasil, em uma sessão especial nesta terça-feira.
Os magistrados apontaram os avanços na Justiça Federal e pediram a aprovação de propostas de valorização da carreira e do judiciário. Reportagem de Roberto Fragoso.
Criada em 20 de setembro de 1972, a Associação dos Juízes Federais do Brasil representa mais de 1.500 magistrados, incluindo integrantes da Justiça Federal e ministros dos tribunais superiores. A entidade teve papel fundamental no fortalecimento do judiciário, lembrou o senador Nelsinho Tradi, que presidiu a sessão de homenagem.
Digo fortalecimento no sentido de uma atuação político-institucional que favoreça a promoção e defesa dos direitos humanos, bem como a independência do Poder Judiciário.
O presidente da AJUF, o juiz Nelson Alves, pediu ao Congresso Nacional a aprovação do projeto que criou o Fundo de Custas da Justiça Federal e busca dar autonomia orçamentária e sustentabilidade ao Judiciário.
Nós arrecadamos 3 vezes mais do que gastamos. E isso tem que ser retornado diretamente para benefício do jurisdicionado e da nossa Justiça Federal.
A associação pediu ainda a aprovação da PEC que reestrutura as carreiras do Judiciário e cria um adicional por tempo de serviço na magistratura e no Ministério Público, de 5% do salário a cada 5 anos de serviço, podendo chegar a 35% dos vencimentos.
Termina amanhã, às 4 horas da tarde, horário de Brasília, o prazo para inscrição no concurso público do Senado.
Ao todo serão oferecidas 22 vagas iniciais, além de um cadastro reserva. A reportagem é de Regina Pinheiro.
Além das 22 vagas para preenchimento imediato, está previsto o cadastro de reserva com mais de 900 vagas para preenchimento no período de validade do concurso, que é de 24 meses, podendo ser prorrogado por igual período por uma única vez. A diretora-geral do Senado, Ilana Trômica, informou que as 22 vagas iniciais são de preenchimento obrigatório, ou seja, quem for aprovado será chamado para assumir o cargo.
As 22 vagas que estão lá nominadas são obrigatórias. Além destas, dependem da disponibilidade orçamentária e da vontade do órgão no decorrer destes próximos 4 anos.
As inscrições se encerram às 4 horas da tarde, horário de Brasília, desta quarta-feira, 21 de setembro. Os editais e os links para inscrição estão disponíveis na página conhecimento.fgv.br/concursos/senado22.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Assistência social é um dos desafios do país para os próximos anos.
Nota técnica aponta que mineração em terras indígenas depende de consulta a comunidades.
Projeto prevê apoio a pessoas com transtorno do déficit de atenção.
Boa noite. Projeto prevê apoio integral a pessoas com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Mais detalhes sobre a proposta com a repórter Carla Alessandra.
A Câmara está analisando proposta que garante atenção integral à saúde da pessoa com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH. A proposta prevê incentivo à formação e capacitação de profissionais especializados no atendimento de pessoas com TDAH, o estímulo à educação em ambiente exclusivo, a inserção da pessoa com TDAH no mercado de trabalho e o estímulo à pesquisa. O texto também prevê que cabe ao poder público informar a população sobre o transtorno e suas implicações. De acordo com o projeto, pessoas com TDAH são consideradas com deficiência, com direito a ações específicas de atendimento. A proposta estabelece ainda que o dirigente do estabelecimento de ensino que se recusar a matricular o aluno com TDAH será punido com multa de 3 a 20 salários mínimos. Se for reincidente servidor público, perderá o cargo se comprovado o fato em processo administrativo disciplinar. Segundo o autor do projeto, o deputado Capitão Fábio Abreu, do PSD do Piauí, o objetivo é assegurar às pessoas com TDAH os mesmos direitos já garantidos às pessoas com transtorno do espectro autista.
São várias as ações que a gente tem e está prevendo no projeto para que possamos dar essa atenção especial, e nós temos ainda cálculos superficiais de que 10% da população tenha o transtorno déficit de atenção e hiperatividade.
A proposta que prevê atenção integral à pessoa com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade já foi aprovada pela Comissão de Educação e agora vai ser analisada pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Saúde.
Márcio Labre, do PL do Rio de Janeiro, defende a aprovação de projeto que amplia de 1 para 20 anos os contratos ou convênios das Santas Casas e outras instituições filantrópicas com o SUS, o Sistema Único de Saúde. Autor da proposta, o deputado afirma que o objetivo é dar mais confiança às Santas Casas junto aos bancos que financiam reformas e outras melhorias nas unidades.
Essas unidades hospitalares, elas vão ter condições de recorrer ao mercado, obter linha de crédito para fazerem investimentos, né, em equipamentos, modernização das suas instalações, sem dinheiro público, com dinheiro privado, do mercado. Com isso, elas vão conseguir ampliar a sua capacidade de atendimento à população, né? Tenho certeza que você ampliar a oferta de leitos em ambulatórios em 2.600 municípios, principalmente aquele município que tem 50 mil habitantes, 60 mil habitantes, isso vai resultar numa oferta gigantesca de qualidade de atendimento e de leitos, efetivamente, para a população.
Márcio Labre explica que a proposta também prevê reajuste anual da tabela de prestação de serviços pelo Índice Geral de Preços do Mercado, o IGPM. O deputado destaca que nos últimos anos, muitos hospitais filantrópicos foram obrigados a fechar as portas por causa da defasagem dos valores repassados pelo SUS.
Relator da matéria que deu origem ao Estatuto da Pessoa com Câncer, Igor Timo, do Podemos de Minas Gerais, afirma que uma das maiores conquistas alcançadas com a lei foi garantir um tratamento humanizado aos portadores da doença.
A lei torna obrigatório o atendimento integral à saúde da pessoa com câncer por intermédio do Sistema Único de Saúde, o SUS, na forma de regulamento. O atendimento integral inclui assistência médica e de fármacos, assistência psicológica, atendimentos especializados, sempre que possível, e atendimento e internação domiciliares.
Igor Timo comemora a possibilidade de acesso igualitário ao tratamento contra o câncer, estabelecida pelo Estatuto, garantindo mais dignidade ao paciente e a seus familiares.
O que é
Liberdade de manifestação do eleitor.
No dia da eleição, usar camiseta, adesiva ou adereço de um candidato é permitido por lei. Já abordar outros eleitores para promover um candidato ou pedir votos nos locais de votação é boca de urna. Crime com pena de detenção de 6 meses a 1 ano.
Eleições 2022. Uma campanha da Rádio Câmara.
Educação.
Sérgio Brito, do PSD da Bahia, apresentou projeto que prevê a criação da Política Nacional de Educação em Tempo Integral. De acordo com a proposta do parlamentar, a permanência dos estudantes nas escolas do ensino básico deve ser igual ou superior a 7 horas diárias.
Nesse tempo de permanência, os alunos desenvolverão competências complementares e extra-classe, como parte de aprendizagem. A educação sempre será o caminho de transformação da nossa sociedade. Por isso, precisamos impor ao Estado políticas públicas eficientes, voltadas para uma educação de qualidade. E com isso, retirar os nossos jovens da criminalidade e dar a eles perspectiva e oportunidades de futuro, em especial nas comunidades mais carentes do nosso país.
Sérgio Brito defende a implementação gradativa do novo sistema, desde que atendido no mínimo 50% do ano educacional. O congressista enxerga o modelo de ensino em tempo integral como uma maneira de combater a evasão escolar e de afastar os jovens da violência.
Justiça. Lucas Redecker, do PSDB do Rio Grande do Sul, defende o fim de mandatos vitalícios para ministros do Supremo Tribunal Federal. Na opinião do deputado, a falta de limitação no tempo de permanência no STF faz com que alguns ministros percam o contato com a realidade dos cidadãos, pois não precisam prestar contas de seus atos.
Por que que o ministro tem que entrar no Supremo Tribunal Federal e ficar até os seus 70, 75 anos para se aposentar? E ele acaba se tornando, não digo todos, mas muitos se tornando semideuses, porque ficam lá, julgam todos os grandes temas polêmicos do Brasil, não tem preocupação no que vão fazer para o futuro. Na minha visão, o ministro do Supremo Tribunal Federal tem que ter mandato. Tem que ser igual a qualquer outro cargo eletivo. Claro que com prerrogativas de ser um jurista, de ter experiência, enfim, mas que ele não possa ficar de forma eterna dentro do Supremo Tribunal Federal. Ele não tem que depender da aposentadoria vitalícia que ele vai receber quando sair de lá. Ele tem que sair de lá, contar o período que ele esteve com a aposentadoria, mas se aposentar como qualquer cidadão comum.
Lucas Redecker sugere que o fim dos mandatos vitalícios para membros do STF seja incluído em PEC, que trata originalmente da redução da idade de aposentadoria obrigatória dos ministros, de 75 para 70 anos.
Eleições 2022. O andamento da votação no país. O perfil dos candidatos. A participação feminina. A análise de cientistas políticos. As tendências e os desafios que os deputados eleitos terão pela frente. No dia 2 de outubro, a cobertura completa da eleição para a Câmara dos Deputados você encontra na Rádio Câmara. Sintonize 96,9 FM em Brasília e em todo o Brasil em câmara.leg.br/rádio.
Desenvolvimento Regional.
José Ricardo, do PT do Amazonas, destaca a importância do trabalho que vem sendo realizado pela comissão externa que acompanha as investigações sobre o assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Don Phillips no Vale do Javari, no início de junho. No último encontro da comissão, antes do recesso parlamentar, os deputados ouviram nomes indicados pelo Ministério da Justiça que falaram sobre a forte atuação do narcotráfico na região.
Tem 9 pessoas envolvidas, entre assassinos confessos, pessoas que ajudaram a ocultar cadáveres e possível mandante, que seria essa pessoa peruana, né, com interesses comerciais na área. E, lógico, que cobramos que essas investigações vá a fundo, né, ou seja, não paralise, e no final traga uma resposta para a sociedade. Então a comissão vai estar cobrando isso da Polícia Federal e da Força-Tarefa que estava nas investigações.
Segundo José Ricardo, o relatório da diligência realizada por deputados da comissão externa constata a ausência do Estado no Vale do Javari e sucessivos crimes ambientais na região, como caça, pesca e garimpo ilegais.
Consultoria da Câmara conclui que mineração em terras indígenas prevista em projeto do governo depende de audiência pública com os principais interessados, ou seja, os indígenas. Quem explica é a repórter Silvia Munhato.
Nota técnica elaborada pela Consultoria Legislativa da Câmara afirma que a possibilidade de mineração em terras indígenas só pode ocorrer após audiências com a comunidade indígena, mas os especialistas divergem sobre o momento em que a consulta deve ocorrer. A autorização para mineração em terras indígenas faz parte de projeto de lei do Executivo, que aguarda a criação de comissão especial na Câmara. Alguns especialistas, segundo a consultora Rose Hoffman, uma das autoras do estudo, afirmam que caberia ao Congresso Nacional fazer as consultas, até porque isso é o que indicaria a Resolução 69 da Organização Internacional do Trabalho, ratificada pelo Brasil. Outros estudiosos acreditam que basta que cada comunidade seja ouvida sobre a área de seu interesse durante o processo de licenciamento ambiental. Rose enumera ainda vários outros pontos polêmicos do debate.
O que é uma atividade sustentável em terra indígena? Como respeitar o modo de vida, a cultura dos povos indígenas? Como ouvi-los adequadamente? E como garantir a participação na lavra? Porque no Brasil, a propriedade do recurso mineral, ela é da União. É diferente da propriedade do solo, propriamente dito, assim como acontece numa propriedade privada. Também nas terras indígenas, a propriedade do recurso mineral é da União.
A consultora afirma ainda que a questão precisa ser discutida para eliminar a situação atual, na qual a mineração vem ocorrendo de forma ilegal, ou seja, a autorização poderia tornar a atividade legal ou, em caso de não aprovação, a atuação fiscalizatória poderia ser reforçada.
Porque da forma como acontece hoje, ninguém está ganhando. Impostos não são pagos, o impacto ambiental está acontecendo, as comunidades por vezes são exploradas e sofrem o impacto disso, sem que seja possível um caminho de regularização.
Uma parcela da população brasileira considera a exploração mineral incompatível com o modo de vida das nações originárias e alerta para os riscos ambientais da atividade econômica. Outra corrente defende que a exploração pode ser feita de forma sustentável. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Economia.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, considera que a lei que institui o limite de 18% para o ICMS cobrado sobre o preço dos combustíveis é uma vitória. Na visão do deputado, a medida é importante para segurar a alta no valor da gasolina e de outros produtos derivados do petróleo durante o estado de emergência.
Sabemos que o ICMS, assim como outros impostos, ajudam os municípios e os estados a poderem se sustentar. São impostos que o poder público cobra para poder criar melhores condições de vida para a população que mora naquele estado ou naquele município. Agora, o estado não tem que ter lucro. Com esse aumento aí do preço do petróleo, o custo dos combustíveis, o preço dos combustíveis aumentou demais e com isso a gente sabe que aumentou a arrecadação também dos estados. E está na hora de todos fazermos a nossa parte.
General Girão reconhece a importância dos valores arrecadados com o ICMS para a economia dos estados brasileiros, mas afirma que a redução no teto do imposto não prejudicará as contas dos governos estaduais.
Bacelar, do PV da Bahia, avalia as vantagens da legalização dos jogos de azar no país. O deputado espera que o Senado retome a votação do marco regulatório, já aprovado na Câmara, logo após as eleições, para garantir emprego, renda e desenvolvimento do turismo.
O jogo existe de qualquer forma. O que nós temos que escolher é se o Brasil terá jogo legal ou jogo ilegal. Jogo legal é desenvolvimento, é emprego, é renda. Jogo ilegal é corrupção, jogo ilegal é falta de proteção ao cidadão. Quem tem perdido com essa proibição é a sociedade brasileira, que não arrecada impostos sobre esses jogos, impostos que poderiam beneficiar a saúde, a educação, a segurança.
De acordo com Bacelar, apesar de jogos de apostas estarem proibidos há mais de 80 anos no Brasil, houve crescimento no setor a cada ano.
Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, explica que a emenda constitucional do estado de emergência permite ao governo federal usar mais R$ 41 bilhões de reais por fora do teto de gastos até o fim do ano, aumentando benefícios sociais e concedendo ajuda financeira a caminhoneiros e taxistas, entre outras medidas.
os nossos caminhoneiros receber R$1.000 por mês para tocar sua vida nas estradas. Que coisa boa, parabéns aos caminhoneiros. E também a agricultura familiar receber um aporte de R$500 milhões para que esses produtos sejam entregues na casa do cidadão. E o Auxílio Brasil, R$600. Isso vai ser um espetáculo para cada família mais necessitada e mais pobre da nossa Rondônia, que tem quase 106 mil famílias que serão atendidas pelo Auxílio Brasil, pelo Vale Gás.
Coronel Crisóstomo avalia que o subsídio de 50% no valor do gás e o aumento do Auxílio Brasil de R$400 para R$600 darão mais poder de compra às famílias de baixa renda, movimentando a economia nos municípios brasileiros.
Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, reconhece a importância do trabalho de parceria estabelecido entre Congresso e Poder Executivo para aprovar a proposta de emenda constitucional do estado de emergência e garantir o pagamento de benefícios sociais.
O governo, de maneira inteligente, para superar essa crise mundial, vai ajudar as pessoas mais vulneráveis e usando o recurso, de maneira responsável, lógico, usando o recurso da venda da Eletrobras, o excesso de lucro da Petrobras, vamos pegar esse dinheiro que pertence ao povo brasileiro e levar para quem mais precisa. Então, o aumento do Auxílio Brasil é uma medida importante para a geração de emprego, para ajudar a colocar comida na mesa dos brasileiros.
Capitão Alberto Neto ressalta que a medida também auxilia caminhoneiros, taxistas e idosos, garante a segurança alimentar em um momento de crise e traz benefícios para o setor de biocombustíveis.
Direitos humanos.
A assistência social é um dos desafios do país para os próximos anos. E a entidade cobra uma política de Estado perene para a área, além de mais recursos e qualificação profissional. Quem explica é o repórter José Carlos Oliveira.
O CFES, Conselho Federal de Serviço Social, defende a garantia de orçamento, profissionalização e ações permanentes como peças-chave no desafio de plena implementação das políticas públicas de assistência social. Integrante do Conselho Fiscal do CFES, Priscila Cordeiro, avalia que os futuros governantes precisam superar a falta de continuidade nessas ações. Ela lembrou o recente papel fundamental do SUAS, o Serviço Único de Assistência Social, no auge da pandemia de Covid-19. Assim como ocorreu nos hospitais superlotados de pacientes, os centros de referência para a prevenção e tratamento das situações de vulnerabilidade social e risco ficaram sobrecarregados, a ponto de evidenciar problemas orçamentários e estruturais, segundo Priscila.
Durante a pandemia, foi acionada como um serviço essencial, assim como a saúde, e nesse sentido, o SUAS estava desfinanciado, em processo de franco desmonte, mas mesmo assim, conseguiu garantir os direitos de centenas de milhares de brasileiros e brasileiras que só contaram com os CRAs, CREAs e centros de população em situação de rua para ter os seus direitos minimamente assegurados.
Priscila reforçou o posicionamento do Conselho Federal de Serviço Social de que as ações de assistência social aliadas à garantia de direitos fundamentais de cidadania devem ganhar efetivamente o status de política de Estado, ou seja, com caráter permanente.
Direitos como moradia, direito à terra, direito à arte, à cultura, ao transporte, ao lazer, se configuram como direitos essenciais para a cidadania de modo contínuo, permanente, que não são interrompidas a cada pleito eleitoral. Isso é fundamental, que a gente despersonaliza e dá para o cidadão e a cidadã brasileira a certeza de que suas necessidades sociais serão atendidas.
Priscila Cordeiro também é assistente social do SUAS, no município de Paulista, região metropolitana de Recife, em Pernambuco. Ela avalia que a segurança orçamentária dessas políticas está inviabilizada pela emenda constitucional que estabeleceu o teto de gastos públicos desde 2016. Priscila cobra ainda a suspensão do que chama de desincentivo profissional da assistência social.
Para que o seu funcionamento extrapole uma ideia de assistência social ainda muito vinculada como um ato de voluntarismo, benemerência e muito afastada da ideia de uma política pública de direito, como está consignado na Constituição Federal. É preciso dizer que o trabalho social com famílias, ele é um trabalho técnico especializado, com pressupostos teóricos, com fundamentação ético-política e, portanto, precisa sim ser qualificado.
Segundo Priscila Cordeiro, o Conselho Federal de Serviço Social considera as políticas de saúde, seguridade social e assistência social como tripés de direitos fundamentais para a proteção social brasileira. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.